Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Em Pauta. Por aqui você fica bem informado com algumas recomendações importantes. Hoje o tema do programa é acidentes domésticos com fogo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil a cada ano sofrem algum tipo de queimadura, seja em acidentes domésticos ou acidentes mais graves, como incêndios. Prevenção e orientações são o tema do programa de hoje. Vou apresentar a vocês os nossos convidados, lembrando também que, além das emissoras que transmitem em rede, o Em Pauta é transmitido pelas redes sociais da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Estão conosco, então, o Major Eduardo Gomes Pinheiro, que é subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros Curitiba Sul. Muito obrigada pela presença, Major.
Obrigado pelo convite, Lígia. É uma satisfação participar do Em Pauta.
Muito obrigada. Agradeço também a presença da primeiro-tenente Ana Paula Bage, responsável pela comunicação social do 1º Grupamento de Bombeiros. Obrigada, tenente, pela presença.
Obrigada pelo convite.
Vamos falar, então, sobre acidentes com fogo, tão comuns, Major. Diz pra gente aí qual é a principal recomendação, aliás, preocupação dos bombeiros, né, com esse tipo de acidente.
Sim, é muito importante tocarmos nesse tema, porque a origem do Corpo de Bombeiros está ligada principalmente à questão de combate aos incêndios. Historicamente, né, no mundo, essa foi a razão do surgimento das instituições Corpos de Bombeiros, né? E a partir dessa necessidade da sociedade, de nós termos uma preocupação com as emergências que começaram a acontecer, né? A partir do momento em que os seres humanos optaram por viver em casas, e dentro das nossas casas nós trouxemos sempre a busca, né, por mais conforto, e com isso depois vem a tecnologia. Enfim, a gente teve uma agregação de risco ao longo do tempo, né? Então, naturalmente, as nossas instituições emergenciais começaram a se preocupar com técnicas para combate ao incêndio e para o salvamento de pessoas, né? Pessoas que fossem surpreendidas por eventos dessa natureza. Mas, com o passar do tempo, nós começamos a perceber que isso não era suficiente. Nós precisávamos, para nos tornarmos uma agência cada vez mais útil de segurança para a população, desenvolver estratégias que nos permitissem, de preferência, chegarmos antes do incêndio acontecer. E aí nós passamos a trabalhar com o comportamento preventivo. Sabe-se que a prevenção, ela é a forma mais inteligente de evitarmos que acidentes aconteçam. E para que nós tenhamos condições de fazer uma boa prevenção, nós precisamos conhecer as emergências, o porquê elas acontecem. E com isso nós chegamos na necessidade de compreendermos a causa dos incêndios. E a maior parte delas está ligada, pela observação nossa nos atendimentos emergenciais, ao comportamento das pessoas que moram nas casas, ou seja, de nós mesmos.
Nós mesmos provocamos.
Exatamente. O ambiente é propício para que ocorra um incêndio, ou para que ocorra uma queimadura, ou um acidente que possa ter essa consequência, né, de ferimento à pessoa, da perda da própria vida, ele é originado pelas nossas ações ou omissões. Então, nós precisamos cada vez mais de atividades como essa, né, reforçada aqui pelo convite da AERP, que tem por objetivo principal levar as pessoas a pensar antes que aconteça sobre aquilo que nós não precisamos que ocorra, né? Isso é a inteligência preventiva. É uma forma de nós que estamos em casa hoje, ou no carro, ou acompanhando, enfim, o programa de algum local pelas redes sociais, podemos pensar assim: peraí, mas talvez eu nem precisasse desse tema, eu nunca, felizmente, nunca tive um incêndio na minha casa, nunca me queimei, né? Nunca tive nenhuma ocorrência que colocasse em risco a minha vida. Mas é justamente por isso a importância, para que nós continuemos assim e para que evitemos que o comportamento de risco nos coloque dentro dessas estatísticas, muitas vezes de casos fatais, em outras de pessoas que ficam impedidas de terem uma vida normal ao longo do que lhes resta, depois de terem sobrevivido a uma emergência. E aquelas que terão um tempo para se recuperar e continuarão normal, mas ficarão com os traumas daquele acontecimento, que nós precisamos ter essa conversa importante né, uma vez que as causas são muito variadas, né? Tenho certeza aqui que as ocorrências que eu atendi, as ocorrências que a Tenente Bage atendeu e que os nossos colegas que estão de plantão, inclusive hoje, e o Corpo de Bombeiros no Paraná está de plantão ininterruptamente desde 8 de outubro de 1912, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então todas as emergências em que houve o chamamento da instituição pelo telefone 193, pela ida das pessoas ao quartel, pela época que os bombeiros observavam de uma torre se tinha fumaça em algum lugar da cidade e saíam com seus carros bem mais precários até esses locais para verem o que estava acontecendo, em todas elas nós tivemos uma variação muito grande dos motivos que levaram. Basta que nós olhemos agora para um passado muito recente, aqui o mês passado, né, em Curitiba, a explosão num apartamento residencial no bairro Água Verde, onde nós tivemos a morte de uma criança e o ferimento de 3 adultos. Então foi uma situação de impermeabilização de um estofado. Mas já atendemos casos onde às vezes as pessoas colocam um tênis para secar atrás da geladeira no período de frio, e isso acaba gerando condições para que o incêndio aconteça. Situações muito comuns, né, da panela no fogo perto do horário de almoço, é muito frequente. Toca o alarme perto do horário de almoço, a gente já pensa assim, deve ser panela no fogo. E a gente vai acompanhar ali no rádio, ou as equipes que estão deslocando confirmam realmente é isso que acontece. Então o nosso esquecimento, a quantidade de afazeres, acabam resultando sempre numa criação de uma condição de risco. Essas causas são variadas, né? E dentro de casa, o maior número de mortes levantado estatisticamente no estado do Paraná provocadas por incêndios acontecem em edificações residenciais. Então isso é um alerta para todos nós, uma vez que é onde nós moramos e passamos grande parte do nosso tempo.
Com certeza, Major, dados bastante pontuais que o senhor está colocando para a gente, e também interessante saber, e até lembrar, né, a gente sabe, mas quando o senhor fala que o Corpo de Bombeiros atua 24 horas desde 1912, a gente lembra da grandeza desse trabalho que não para também, né, e da importância dele nessa assistência realmente. Vou passar também para a Tenente Bage, para ela falar um pouco para a gente também do que ela enfrenta aqui, né, nesse atendimento em Curitiba, também trazer aí as suas considerações para a gente.
Bom, como o Major mesmo disse, realmente, né, são situações que nós encontramos no dia a dia, que nós mesmos acabamos causando por falta de atenção na nossa residência, né? Então, como o Major disse, a própria panela no fogo, por esquecimento. Então, vários casos nós atendemos, né, de verificação de fumaça, princípio de incêndio, em que a pessoa às vezes deixa a panela no fogo, sai de casa, e daí muitas vezes os vizinhos percebem e entram em contato com o Corpo de Bombeiros. Vários casos também de sobrecarga em tomadas, né? Então as pessoas não se atentam a essa questão, então acaba colocando vários aparelhos na mesma tomada e vindo a causar um incêndio. Então realmente são vários cuidados que nós temos que ter na nossa residência para evitar esses incêndios.
Gostaria de complementar essa questão da rede elétrica, né?
Sim.
A Tenente Bage pontuou muito bem essa questão da sobrecarga, e é importante que nós façamos uma comparação. Em que ano foi feita a edificação onde a gente mora? Ou o escritório onde a gente trabalha, enfim. Isso serve para os síndicos, isso serve para os proprietários de empresas, né? Vamos pensar que nós estejamos numa edificação da década de 70, da década de 80, e há um conjunto muito grande de edificações com esse tempo de construção. O dimensionamento, né, quando o pessoal pensava assim, qual é a fiação que eu vou utilizar aqui, né? Quais são os produtos? Então, para nós temos o dimensionamento da rede elétrica, né? Vemos que tipo de fio que vai para poder alimentar a eletricidade nessa casa, a gente tem que pensar o que a gente vai usar nela. O que é que nós tínhamos na década de 70 como equipamentos elétricos e eletrônicos dentro das nossas casas? Com muito esforço as pessoas compravam, a maioria delas, outras já não precisavam tanto assim, mas compravam um televisor, tinham lá às vezes o rádio a pilha, né, que não precisava da rede elétrica.
Sim.
E não era recarregável também, como hoje produtos que têm bateria. Mas nós tínhamos o refrigerador, não tínhamos o micro-ondas, né, como a gente observa, e outros tantos equipamentos que surgiram com o passar do tempo. Então a segurança, a segurança de uma rede elétrica, ela era dimensionada a partir de uma outra necessidade. E não se previa, aquela época, né, não se fazia o dimensionamento pensando no futuro, né? Quantas coisas elétricas, mas daqui a pouco, de repente, a gente está carregando um carro elétrico em casa, na nossa garagem à noite.
Provavelmente não muito distante.
Não, né, muito distante, né? Então, assim, será que as nossas redes foram dimensionadas para isso? E os acontecimentos que acabam chamando a presença do Corpo de Bombeiros, como foi comentado aqui, normalmente estão ligados diretamente a essa questão. Temos lá uma tomada que foi dimensionada, de repente, para ligar lá uma batedeira, né, um produto com essa característica. Mas a pessoa já está frio, vou colocar o aquecedor. Peraí, se eu colocar um T, não dá para pôr micro-ondas junto? Então, aquecedor, micro-ondas, as coisas vão se acumulando de uma forma tal que muitas vezes a rede não, ela resiste até um tempo. Mas durante a noite, por exemplo, com o aquecedor ligado ininterruptamente, com essa somatória de fatores, lá dentro da parte onde a gente não vê da tubulação, ela vai aquecendo. Muitas vezes o isolamento ele está frágil, ele quebra. Já tem aquela teia de aranha, poeira, aquele material, a poeirinha do cupim, às vezes que a gente nem está vendo ali no madeiramento do telhado. Isso tudo vai gerando uma condição para que aconteça o incêndio. As pessoas pensam, mas isso é muito difícil de acontecer. Não é. Não tem um dia no estado do Paraná que o Corpo de Bombeiros não saia para atender um incêndio em edificação. Então isso é muito sério, pode acontecer. E se não aconteceu ainda, é o momento certo, né, a partir dessa conversa, de tomar providências no sentido de pedir uma revisão. Né, hoje em dia as redes elétricas antigas não aguentam a sobrecarga da quantidade grande de equipamentos novos que surgiram.
Verdade. Bom, eu tenho um detalhamento aqui de equipamentos também para comentários dos senhores. Vou fazer um intervalo, então já no próximo bloco a gente continua e trazendo assim curiosidades também para que as pessoas alertem, né? Isso que o senhor está falando que é muito importante de prevenção na rede elétrica, mas no dia a dia, né? Usa tudo ali empilhado numa mesma tomada e o que é que puxa mais energia ou não também para observar então. Nós já voltamos com a Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.